Boa tarde a todos. Solicito ao secretário fazer a chamada dos vereadores.
Anderson.
Presente.
Arnaldo.
Presente.
Daniel, presente. Edson. Presente. Fábio.
Presente.
Igor.
Presente.
Leandro.
Presente.
Lucas.
Presente.
Márcio.
Presente.
Max. Paulo. Renê. Presente. E o Wellington.
Então, só justificando aqui a ausência do vereador Marx, que passou por um procedimento jurídico e justificou a casa. Havendo o número regimental de vereadores, declaro abertos os trabalhos da reunião de hoje. Solicito ao secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária, dia 8 de 11 de 2021. Aos 8 dias do mês de novembro do ano 2021, às 19h30, foi realizada a reunião ordinária e a cerimônia de entrega do diploma de mérito comunitário com a presença dos vereadores Anderson, Arnaldo, Daniel, Edson, Fábio, Igor, Leandro, Lucas, Márcio, Max, Paulo, Renê e Wellington. Havendo o número regimental, o presidente Leandro Silva Marques cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião, invocando o nome de Deus. Em seguida, solicitou o secretário Daniel que fizesse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada. Em seguida, o presidente passa a palavra ao mestre de cerimônia, Romeu Arcanjo, para dar início à cerimônia de entrega do diploma de mérito comunitário às pessoas com ações de destaque na cidade em homenagem de tempo de serviço a servidores que completaram 30 anos de serviço prestados à Casa Legislativa. O mestre de cerimônia convidou o excelentíssimo presidente da Câmara de Itabirito, senhor Leandro Silva Marques, para dirigir os trabalhos da sessão solene, o excelentíssimo senhor Anderson Martins, vice-presidente, o excelentíssimo senhor Daniel Sudano, secretário, excelentíssimos senhores vereadores, para tomarem assento nos seus devidos lugares. Em seguida, convidou o excelentíssimo prefeito, senhor Orlando Amorim Caldeira, e o excelentíssimo vice-prefeito, Hélio da Mata Santos, para fazerem parte da mesa diretora, registrando a presença do chefe de gabinete, Lucas Franz de Oliveira. Em seguida, convidou os homenageados desta noite para tomarem assento em seu lugar de destaque à frente da mesa diretora. Dando seguimento, o mestre cerimônia convidou a todos presentes para ficarem de pé, para cantar o hino nacional de Itabirito, que será executado pelo senhor Flávio Bastos e a senhora Juliana Carvalho. Em seguida, passou a palavra ao presidente da Câmara, Leandro Silva Marques, para dar início à entrega do diploma de mérito comunitário a pessoas com ações de destaque na cidade. O mestre de cerimônia convidou os homenageados, realizando a leitura dos respectivos currículos durante a entrega de cada homenagem. Moção 01, autoria do vereador Anderson, concede moção de mérito comunitário a Marcel Martins de Castro. Moção 02, autoria do vereador Arnaldo, concede moção de mérito comunitário a Jarbas Cornélio das Graças Lima Lemes. Moção 03, autoria do vereador Daniel Sudano, concede moção de mérito comunitário a Marcelo Salvador Braga. Moção 04, autoria do vereador Edson, concede moção de mérito comunitário ao comandante da 250ª Companhia da Polícia Militar de Itabirito, capitão Patrício Santos de Oliveira. Moção 05, autoria do vereador Fábio, moção de mérito comunitário a Rosimeire Raimunda dos Santos. Moção 06, autoria do vereador Igor. Moção de mérito comunitário a Cecília Gomes Marim. Moção 07, autoria do vereador Leandro. Moção de mérito comunitário a Márcia Maria de Souza. Moção 08, autoria do vereador Lucas. Concede moção de mérito comunitário a Lucas Expedito Viana Damásio. Moção 09, vereador Márcio. Concede moção de mérito comunitário a Júlio Fábio da Silva. Moção 010, de autoria do vereador Max. Concede moção de mérito comunitário a Sandra Conceição Argentina de Oliveira. Moção 11, autoria do vereador Paulo. Moção de mérito comunitário a Fabrício Paulo Coutinho. Moção 12, autoria do vereador Renê. Moção de mérito comunitário a Terço dos Homens, Filhos de Maria. Por meio de seus representantes, José Patrício Castro Assis. Moção 13, autoria do vereador Wellington. Moção de mérito comunitário a Diego Gonçalves Teixeira. Foram entregues pelos presidentes homenagens por tempo de serviço às servidoras que completaram 30 anos de serviço prestados nessa Casa Legislativa, sendo elas Janete de Marques Lima Vieira, Nívia Aparecida Ferreira, Sandra Badovski Freitas Souza e a senhora Delma de Moura Alves. Seria homenageada, porém não compareceu à reunião solene. Logo após, o presidente passou a palavra para o prefeito, que agradeceu e parabenizou os homenageados. Posteriormente, após realizar os agradecimentos e parabenizar os homenageados, o presidente convidou novamente o senhor Flávio Bastos e a senhora Juliana Carvalho para fazerem mais uma apresentação. Após o encerramento da cerimônia, o presidente solicitou ao secretário Daniel que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas, porém não havia. e das indicações 1.313 a 1.351 e requerimento 622 e 628. Autoria dos vereadores Anderson, Daniel, Edson, Fábio, Igor, Leandro, Lucas, Márcio, Max, Paulo, Renê e Wellington. E da matéria em pauta que é constituída pelos projetos de lei 138, 139, 150, 151, 155, 156, 157, substituído, 160, substituído, 161, substituído, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178. Projeto de resolução 17, emenda substitutiva 01 ao projeto de lei 155, emenda supressiva 01 ao projeto de lei 156, emenda aditiva 01 e 02 ao projeto de lei 156 e emenda aditiva 01 ao projeto de lei 157 dos projetos novos. Projeto de lei 179 dispõe sobre o sistema de vigilância pública por vídeo monitoramento no município. Estabilidade aos providências, autoria do executivo. Projeto de lei 180 autoriza a abertura do crédito especial no orçamento vigente para adequação hidrossanitária no conjunto habitacional Morada Viva. Autoria do executivo. Projeto de lei 181 procede ao aumento no valor do auxílio cesta básica aos servidores da Câmara Municipal de Itabirito, previsto na lei 3.369, de 10 de dezembro de 2019. Autoria dos vereadores Leandro, Anderson e Daniel. Projeto de lei 182 ratifica o protocolo em intenções firmadas entre o município de Itabirito e a Sociedade Beneficente São Camilo, Hospital São Vicente de Paula, com a finalidade de viabilizar a construção da estrutura necessária à implantação de 10 leitos de unidade de tratamento intensivo, UTI, bem como equipar o estabelecimento e mantê-lo em funcionamento no município de Itabirito. De autoria do Executivo. Não houve inscritos na palavra livre, na segunda parte da reunião. As indicações foram aprovadas e os requerimentos foram deferidos. Projeto de lei 138, aprovado em segunda discussão, com 7 votos favoráveis. Anderson, Arnaldo, Daniel, Leandro, Márcio, Lucas, Wellington. 6 votos contrários. Edson, Fábio, Igor, Max, Paulo e Renê. Os projetos de lei 139 e 164 foram aprovados em redação final. O projeto de lei 150 e 166 foi aprovado em primeira discussão. O projeto de lei 151 foi aprovado em segunda discussão. O vereador Renê esteve da votação. A emenda substitutiva 01 ao projeto de lei 155 foi rejeitada em votação única e nominal com 7 votos contrários. Anderson, Arnaldo, Daniel, Leandro, Márcio, Lucas e Wellington. 6 votos favoráveis. Edson, Fábio, Igor, Max, Paulo e Renê. O projeto de lei 155 foi concedido vista ao vereador Max. A emenda supressiva 01 ao projeto de lei 156 foi rejeitada em votação única e nominal com 7 votos contrários. Anderson, Arnaldo, Daniel, Leandro, Márcio, Lucas e Wellington. E 6 votos favoráveis. Edson, Fábio, Igor, Max, Paulo e Renê. As emendas aditivas 0102 ao projeto de lei 156 serão arquivadas por perda de objeto. O projeto de lei 156 concedido vista ao vereador Max. O projeto de lei 157 teve seus pareceres aprovados e ficará sobre a mesa para apreciação da emenda. Emenda aditiva 01 ao projeto de lei 157 foi substituída conforme deferimento do requerimento 628. Os projetos de lei 160, 171, 172, 173 e o projeto de resolução 17 tiveram seus pareceres aprovados e foram aprovados em primeira discussão. Projeto de lei número 165 foi concedido vista ao vereador Renê. O projeto de lei 167, 168 tiveram seus pareceres aprovados e foram concedidos vistas ao vereador Max. Projeto de lei 169, 170 tiveram seus pareceres aprovados e foram concedidos vistas ao vereador Leandro. Os projetos de lei 174, 175, 178 tiveram seus pareceres aprovados e concedidos vistas ao vereador Edson. Projeto de lei 176, 177 tiveram seus pareceres aprovados e foram concedidos vistas ao vereador Fábio. O projeto de lei 161 substituído, 179, 180, 181, 182 foram encaminhados às comissões para análise. Não havendo mais nada a tratar, o presidente convocou a todos os vereadores para a reunião extraordinária a realizar-se no dia 16 de novembro de 2021, terça-feira às 16 horas. O presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus, e para constar, lavrou-se a presente ato, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 16 de novembro de 2021.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Sem manifestação contrária, a ata está aprovada. Solicito ao secretário verificar se há correspondências recebidas e expedidas.
Não há. Não há, presidente.
Se há indicações e requerimentos.
Também não há.
Então vamos agora para a leitura da pauta da reunião de hoje. E eu gostaria de sugerir, verificar se as demais partes dessa casa têm alguma objeção da gente fazer a leitura juntamente com a votação dos projetos da pauta diretamente. Pode ser? Ok? Então vamos lá então para a leitura e análise da pauta da reunião extraordinária da data de hoje. Vamos lá então. Pauta da reunião extraordinária. Projeto de Lei 138 de 2021, Plano Plurianual 2022-2025, de autoria do Executivo em redação final. O parecer da Comissão de Redação Final decide que, examinando o projeto de Lei 138 de 2021, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovada as discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que sobre esta, desta forma seja sancionado. Parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, parecer está aprovado e o projeto segue para ser sancionado. Projeto de Lei 150 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional do tipo suplementar no orçamento vigente, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Em segunda votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de Lei 151-2021, que institui o Banco de Talentos da Prefeitura Municipal de Itabirito, bem como a gratificação pela função de instrutor em programa de aperfeiçoamento profissional e da outras providências, de autoria do Executivo, em redação final. Parecer da Comissão de Redação Final decide que, examinando o projeto de lei 151-2021, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovada as discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. O parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação, está aprovado e o projeto segue para ser sancionado. Projeto de Lei 155-2021, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2002, de autoria do Executivo, em primeira discussão, em primeira votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de Lei 156-2021, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro de 2022, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Em primeira votação, sem manifestação, está aprovado. Emenda aditiva 01 ao PL 157/2021, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º, caput, o projeto de lei 157/2021, que altera a redação da lei municipal número 2917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio cesta básica a servidores da autoprovidência, de autoria dos vereadores Edson, Fábio, Igor, Marcos, Paulo e Renan, uma emenda 9 será encaminhada às comissões. Assim como o projeto 157 permanece, então, sobre a mesa. Projeto de lei 160-2021, projeto substituído, dispõe sobre a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, dos conselheiros tutelares, subsídios dos agentes políticos e dos agentes equiparados do Poder Executivo Municipal, em conformidade com o artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a reajustar vencimentos dos servidores municipais da administração direta e indireta e conselheiros tutelares da outra providência, autoria do Executivo, em segunda discussão, em segunda votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto 161 é de minha autoria. Vou pedir ao vice-presidente dessa casa que faça a leitura do mesmo, por gentileza.
Projeto de lei 161 de 2021, projeto substituído. Dispõe sobre a obrigatoriedade de condomínios e os edifícios residenciais com mais de 6 unidades habitacionais do município de Itabirito a manterem em suas dependências recipientes destinados à separação de lixo orgânico e inorgânico e de outras providências. De autoria do vereador Leandro. Aprovar parecer. A Comissão de Legislação e Justiça encaminha para votação em plenário. A Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminha para votação em plenário. Parecer está em discussão, em votação, sem manifestação, está aprovado. O projeto está em primeira discussão, em primeira votação, está aprovado. Voto para o Léo.
Agradeço a condução dos trabalhos do vice-presidente dessa casa. Vamos agora para a aprovação do projeto de lei 165/2021, que estabelece critérios para a regulamentação das cotas mínimas por unidade habitacional e da outra providência de autoria do Executivo, em primeira discussão. Em primeira votação.
Senhor presidente, só na ordem da discussão, a gente conversou com alguns profissionais da área, porque isso afeta diretamente, né, arquitetos, os engenheiros que vão fazer os projetos. De fato, é um projeto que está muito confuso, que ao mesmo tempo que ele regulamenta algumas questões do plano diretor, ao mesmo tempo ele cria regras, e a gente sabe que para criar algum tipo de regra dentro do novo plano diretor teria que ser através de audiência pública, dentro daquela regulamentação que põe. Então, devido a essa pesquisa e essa busca que nós fizemos, eu já estou justificando que eu vou me abster da votação desse projeto.
Tendo a discussão ainda, você quer manifestar, Ed?
Não, quero pedir vista.
Ah, legal. Então, porque eu ia sugerir isso. Porque o que acontece? Diante do que eu entendi, eu não vi complexidade nenhuma. Mas pode ser... Inclusive, outros vereadores perceberam alguma situação que a gente não percebeu e, de fato, a gente tem que ter essa prudência. Eu recebi até algumas ligações, inclusive, de alguns empreendedores que perguntaram e o que eu entendi foi isso. Mas o que a gente pode fazer, Edson? A gente pede vista e coloca ele na votação da reunião de quinta-feira. E aí, o que eu vou fazer? Eu comunico com vocês antes, a gente chamar a Amanda, secretária, aqui.
Eu acho que podia chamar alguém jurídico da prefeitura também.
Chama os dois. Para a gente votar isso com mais tranquilidade. Né? E aí eu peço, inclusive, para eles darem um manifesto verbal aqui, sendo gravado, que a gente tenha um pouco mais... Ou a gente vota contra, ou a gente vota a favor, ou abstém da forma.
Para os profissionais vai ser excelente, porque ele vai aumentar a unidade, ele vai trabalhar, vai facilitar o serviço dele. Mas aí quando vem a parte de criar outras regras, que passa por conselho e outras coisas mais... De fato, quem não tem condições financeiras para regularizar, nunca mais na vida regulariza uma obra. Então, é esses entendimentos que a gente está tendo, sabe? Mas eu concordo com Vossa Excelência de estar fazendo isso aí. Eu acho que fica muito mais seguro para todo mundo.
Inclusive, Renê, de convidar alguém aqui, né, acho que Vossa Excelência manifestou de algumas pessoas que te questionaram, convidar essas pessoas para participar com a gente aqui no dia, que a gente dá... inclusive uma abertura para que elas possam questionar.
Inclusive até solicitar a presença do ex-secretário também, do ex-secretário de urbanismo, que é fiscal de postura da prefeitura hoje, com o próprio Marco Aurélio. Independente de qualquer coisa, o Marco Aurélio é um cara que ele entende mesmo. Não estou aqui discutindo se foi de gestão passada, da outra, mas agora ele é um cara que tem mais, né, Arnaldo? Mais de uns 20 anos de prefeitura? Mais de uns 20 anos de prefeitura dentro dessa área. Acompanhou todo o plano diretor. E eu acho que...
Você conversou, foi com ele?
Pelo conhecimento técnico dele...
Você conversou, foi com ele?
Sim. Pelo conhecimento técnico dele, não tem, não é a questão política de lado A ou lado B. É porque o que a gente fala, a gente está pensando e sempre pensou aqui de uma maneira que nós tem que deixar para o futuro aí para frente, que a gente não sabe se a gente vai estar aqui, né? Até quando a gente vai ficar.
Okay.
Então eu agradeço.
Então tá. Então, vista concedidas ao vereador Edson. Projeto de lei 166/2021, que dispõe sobre a proibição da eliminação de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonose e canismo público dos estabelecimentos oficiais, congêneres da outras providências, de autoria do vereador Igor, em segunda discussão. Em segunda votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 167/2021, que revoga as seguintes leis municipais: Lei 3.127, 3.148, 3.126, 2.709, 3.143, 3.147 e 3.129 de 2015. A autoria do Executivo está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem manifestação, está aprovado. Só cumprimentar aqui também o representante do ITA LGBT, Leandro, pela presença na nossa casa. Projeto de lei 168/2021, que altera o anexo de metas fiscais e diretrizes da lei municipal 3567, de 26 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Em primeira votação.
Só um minutinho. 167 você colocou para...
Sim, votação. Votação.
Já passou já?
Já passou. Agora estamos na primeira votação, o 168/2021. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 169/2021 estabelece penalidades aos estabelecimentos que discriminam pessoas em virtude de orientação sexual e da outras providências, de autoria do vereador Igor, em primeira discussão.
Peço vista. Igor, até justificando aqui a vista, eu também já tive procura de algumas pessoas sobre algumas situações em relação a esse projeto bacana que você está querendo colocar aqui, tá? Quem sabe eu posso contribuir um pouquinho sobre essa situação aí, beleza? Só justificando aqui.
Vista concedida ao vereador Daniel. Projeto de lei 170/2021, que institui sob a instituição do ensino domiciliar o homeschool. Essa palavra está difícil de decorar, viu, Igor? Desculpa aí prender ela aqui. Homeschool. No âmbito da educação básica do município de Itabirito e da outras providências, autoria do vereador Igor, em primeira discussão. Em primeira votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 171/2021, que altera a lei municipal número 3044, de 19 de novembro de 2014, que institui o mês de novembro para a prevenção ao câncer de próstata nesse município, de autoria do vereador Marcos e Paulinho, em segunda discussão. Em segunda votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 172/2021, que altera a lei municipal 3045, de 19 de novembro de 2014, que institui o mês de outubro para a prevenção ao câncer de mama neste município, de autoria do vereador Marcos e Paulinho, em segunda discussão. Em segunda votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 173/2021, que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa com neoplasia maligna ou câncer, de autoria do vereador Marcos e Paulinho, em segunda discussão. Em segunda votação. Sem manifestação, estão aprovados. Projeto de lei 174/2021, que altera a redação dos artigos 29, 33 e 36, suprime-se parágrafo 7º do artigo 36 e acrescenta o inciso 18 ao artigo 3º, todos da lei municipal 3.093, de 11 de agosto de 2015, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores da Câmara Municipal, de autoria dos vereadores dessa casa, em primeira discussão.
Senhor presidente, na discussão da matéria, Eu recebi até mensagem de alguns servidores, na confusão que teve, foi o entendimento, foi o teu Edson que pediu vistas, não foi eu. A gente fez algumas pesquisas aqui, inclusive eu estou vendo eles aqui, uma boa tarde aos servidores aí. Acredito que estejam aqui também por causa desse projeto. Discutindo com algumas pessoas, ele tem um entendimento, e aí jurídico cada um tem o seu, principalmente que é da área, e eu respeito quem deu os pareceres, tanto da casa quanto doutor Tiago e outras coisas mais, e o entendimento que o meu jurídico particularmente teve, que cairia sim naquela regra lá, daquela que foi falado na sessão passada, do caso dos 51 que tem na prefeitura, onde alterar horário, alterar o cargo, alterar o vencimento. Hoje está todo mundo respondendo já em instâncias superiores e com condenação de estar devolvendo, que não é o caso deles aqui, que não está dando uma remuneração. Então corre-se o risco de estar, não tem objeção de votar, com certeza não, tudo que for benéfico a eles, e eles sabem disso, pode contar comigo, eu acredito com todos os vereadores dessa casa, mas fique o alerta que pode ser aprovado, se passar pelo prefeito de novo, que vetou da última vez, que corre sim o risco de ter uma ação, alguma coisa, e determinar que volte do molde que eles passaram. Então, dentro da discussão era só isso, e eu não tenho objeção nenhuma de votar, não. Mas fico alerta, posso ser também, estar equivocado, assim como o jurídico que a gente consultou também esteja equivocado.
Ô, Renê, na discussão, né, eu peguei, pedi vista na semana passada, e até fiz questão de pegar o projeto anterior, para analisar o parecer jurídico do executivo, quando vetou, e eles justificaram somente no 173. Então, não acredito que eles vão criar agora um outro dispositivo para vetar esse projeto, né? O único argumento que eles utilizaram na época foi esse, 173, que não poderia ter nenhum aumento nesse período aí, seguindo o decreto do governo federal. Então, acredito que vai ser aprovado aqui nessa casa e também não vai ter nenhum impedimento no executivo para implementar isso.
Então, ok, então. Então, o projeto é registrado aqui na discussão, contribuição do vereador Renê e do vereador Edson. O projeto está em primeira votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 175/2021, que modifica a carga horária semana do cargo de jornalista nos termos do Decreto Federal nº 83/84, de 13 de março de 1979, da outras providências de autoria da mesa diretora, em primeira discussão, em primeira votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Projeto de lei 176/2021, que aprova o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Paraopeba, o Sinvalp, e da outras providências e autoria do Executivo, em primeira discussão, em primeira votação.
Peço vistas.
Vistas concedidas ao vereador Renê. Projeto de lei 177/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros no município de autoria, no município de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão, em primeira votação.
Peço vistas.
Vistas concedidas ao vereador Renê. Projeto de lei 178/2021, que autoriza a adesão do município de Itabirito ao programa Curral Regional a ser implantado pelo CODAP, Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto do Paraopeba, define os procedimentos de apreensão, transporte e guarda de animais de grande porte, fixa no valor de taxa da outras providências, autoridade executiva, em primeira discussão, em primeira votação.
Peço vistas.
Vistas concedidas ao vereador Renê. Projeto de resolução 17/2021, que institui o projeto Câmara Jovem do município de Itabirito, estabelece normas de seu funcionamento, de autoria da mesa diretora, em segunda discussão, em segunda votação. Sem manifestação, está aprovado. Projeto de lei 179/2021, que dispõe sobre o sistema de vigilância pública por vídeo monitoramento no município de Itabirito, da outras providências, autoria do Executivo, em primeira discussão. O parecer da comissão de Legislação e Justiça decide encaminhar para votação em plenário. O parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais decide encaminhar para votação em plenário. Os pareceres estão em discussão. Esses pareceres estão em votação. Se a manifestação, está aprovado. O projeto está em primeira discussão, está em primeira votação.
Eu peço vistas.
Vistas concedidas ao vereador Renê. Projeto de Lei 180/2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente para adequação hidrossanitária do conjunto habitacional Morada Viva. De autoria do Executivo, em primeira discussão, o parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais decide encaminhar para votação em plenário e o parecer da Comissão de Legislação e Justiça decide encaminhar para votação em plenário. Esses pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação, estão aprovados. O projeto está em primeira discussão.
Na discussão, senhor presidente, o vereador Gilmar Capoeira tinha feito a indicação do orçamento dele impositivo para fazer essa obra lá no Morada Viva. Tem informação
sobre
isso?
Inclusive, eu tive lá agora, na semana passada, com a queda do muro, teve lá, os moradores me chamou. Eu cheguei a ver várias caixas lá ligadas já de hidrômetros. Então, tem que entender que abertura de crédito que é essa aqui mesmo, porque pelo menos os três blocos que eu fui lá já estavam com todas as caixas de hidrômetro instaladas, mas não estavam funcionando. Então, a gente tem que entender mesmo o que é isso aqui, porque estava aprovado. Né?
Ele indicou para lá e a gente aprovou aqui.
Aprovando.
Não, o que ele indicou, parece que já foi feito, que foi a instalação das caixas com os barrilitos. Agora eu preciso fazer a interligação de cada apartamento. Então, por isso que esse crédito está sendo aprovado.
Individual?
Individual para cada
interno?
Apartamento.
Hã? Interno?
Interno. Para ligar, foi feito o barrilete que vai fazer a alimentação, agora falta levar a tubulação em cada apartamento. Foi feito só as caixas, que foi feito com a emenda dele. Entendeu?
Então,
as
mas
caixas.
Quando ele indicou para fazer o serviço completo.
Completo. Né? O dinheiro não dá, ué. O dinheiro não
dá. E a prefeitura aceitou.
Qual que é o dinheiro? Qual que
é o que a gente...
Não, a gente pode pegar aqui.
É. Qual que foi esse
projeto dele aqui para ver, mas na época...
Está dentro da... Foi aprovado dentro da LDO. Eu estava pesquisando uma coisa.
100 mil reais.
100 mil?
Acho que sim.
É, não, 100 mil reais.
Faria tudo lá.
Não tenho certeza. Foi,
como ainda há área, você deve saber.
Parece que eu conversei com o Geraldinho, estava previsto, acho que... Não sei o valor.
É isso, mas
que, é muito mais do que
é o que nós temos que discutir aqui dentro. A gente indica os orçamentos impositivos, aprova. Eu vou morrer falando isso aqui. Por picardia. Parece ter alguém na prefeitura que não gosta de orçamento impositivo de vereador. Não é possível. Parece que alguém já foi vereador lá em cima, alguma coisa parecida. Fica travando o trem. Eu estou com um caso aqui exatamente pegando dentro desse assunto, a mesma coisa lá do Gutierrez. Foi liberado o dinheiro agora, essa semana, para prestar a conta dia 31 de dezembro e gastar o dinheiro dia 31 de dezembro. Então, né, o presidente já teve alguns embates relacionados a isso, e eu acho que é isso que a Câmara tem que acordar. Porque a gente vem cá, aprova, faz um trabalho. A gente, às vezes, pede vista num projeto, estuda. A gente não tem criado muito caso com projeto executivo aqui dentro de algumas coisas. Outros não, que é matéria mais técnica. Aí chega lá dentro, quando nós, 13 vereadores, indicamos, porque os novatos que entraram vão indicar agora para prestar ano que vem. Vocês vão passar pela mesma dificuldade que nós estamos passando. Aí quando chega que é para fazer uma coisa para dar total autonomia à Câmara, lá em cima fica travando. Agora, quem sabe não está pedindo abertura de crédito para suplementar um dinheiro que dava para cobrir lá atrás e não foi cumprido.
Porque se eles aceitaram, se o dinheiro não dava, ele tinha que ter colocado impedimento técnico e devolvido a verba. A partir do momento que a prefeitura
eu
aceita...
Eu acho que tinha até, Léo, que fazer uma comissão para investigar o que foi gasto, sabe? Porque se não foi gasto e comprometido, cabe até uma denúncia contra o prefeito.
Ô Edson, eu entendo, né? O que eu entendo é o seguinte, que o que foi feito foi o feito em duas etapas. Eu venho cobrando direto aí o Geraldinho com a interligação, o pessoal da Morada Viva também me cobra. Foi feito em duas etapas. A primeira etapa foi a instalação dos cavaletes, entendeu? E os barriletes até a alimentação de cada prédio. Agora, a ramificação de cada apartamento é que não foi feito ainda, que parece que vai ser nessa segunda
Entendi.
Etapa.
Entendi.
Aqui, ó, vou pedir vista do projeto.
Isso,
então.
Tá certo. E
ótimo,
outra coisa,
então, Igor.
Além disso, teve o gasto também, teve ou vai ter, não sei como é que está o andamento, de uma vistoria, de um laudo técnico, que acho que foi até feito, na verdade, de onde será feito cada furo, porque lá é um prédio de alvenaria estrutural, então não pode ser feito em qualquer lugar. Então teve que fazer uma análise com o engenheiro, né, com um especialista em estrutura, para saber. E com certeza gerou custo.
Ótimo. Vista concedida, então, ao vereador Igor. Ô, Bia, depois até faz um favor amanhã. Olha qual foi o valor da verba destinada do vereador Gilmar, só para a gente ter esse, então, esse esclarecido.
E tem que ser discriminado, porque quando o executivo ele aceita, ele está aceitando a execução completa daquilo.
Então, muito se ela provavelmente
aceitou colocar
não,
ali o hidrômetro...
Não. Muito provavelmente, por exemplo, eu fiz uma indicação de 100 mil para cobertura da quadra do Santo Antônio. Não consegue cobrir a quadra.
Não consegue, tem que te devolver o valor.
Não, uma contrapartida, porque já está no projeto da prefeitura. Então entra como uma contribuição, não a execução total da obra. Isso está dentro do impositivo como possibilidade para a gente.
Então, mas o dele aqui, no caso, aqui na época que foi, que até foi antes da eleição, a discussão, era para fazer essa individualização. Está até escrito lá no pedido dele lá. Pegar aí para conferir?
Nós vamos conferir então, e aí a gente traz na reunião de quinta-feira, tá, Bia? O projeto 181, já quero deixar aqui um regimento verbal, que a gente vai fazer a readequação dele, que é da autoria da mesa diretora. Então, vai ficar sobre a mesa até a gente fazer a readequação.
181?
Projeto de o 181. Projeto de lei 182/2021 ratifica o protocolo e intenções firmado entre o município de Itabirito e a Sociedade Beneficente São Camilo, Hospital São Vicente de Paula, com a finalidade de viabilizar a construção da estrutura necessária à implantação de 10 leitos de unidade de tratamento intensiva, UTI, bem como equipar o estabelecimento e mantê-lo em funcionamento no município de Itabirito, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça decide encaminhar para votação em plenário. O parecer da Comissão de Meio Ambiente decide encaminhar para votação em plenário. Os pareceres estão em discussão. Os pareceres estão em votação. Sem manifestação, estão aprovados. O projeto está em primeira discussão.
Dentro da discussão da matéria, eu tive o cuidado de ler isso aqui muito atentamente, até mesmo porque... é uma coisa que, de fato, ela é benéfica para o município de Itabirito, apesar de ser UTIs, né, a construção de 10 leitos de UTI dentro do hospital. Mas é uma coisa que muito me chamou a atenção e acredito também que vai chamar a atenção de outros vereadores aqui. No protocolo de intenção, nós não tivemos conhecimento do primeiro. Eles estão ratificando o segundo e não teria nem necessidade de estar passando isso aqui pela Câmara. Mas acredito que, para ter uma segurança melhor, estaria colocando aqui na Câmara. Quando teve o secretário aqui uma ocasião, ele disse que desses 10 leitos de UTI que seria construído, 8 seria da iniciativa privada e 2 seria do município de Itabirito. Me corrijam se eu estiver equivocado. Só que nesse termo aqui agora a conversa já mudou.
É o contrário.
Não, a conversa são agora 8... mudou no novo, no
não,
novo
são
plano.
8, são 8 do município.
Sim,
e 2
no novo
privado.
Agora, no a novo conversa. Agora mudou. A conversa que teve no outro plano lá que eles vieram aqui e falaram era isso. Agora mudou. Agora são 8 leitos do município.
Não, sempre foi RD.
Né?
Sempre foram os outros leitos do município.
Tá. Então vamos lá, para a gente não perder o raciocínio. Então agora são 10 leitos que serão construídos. O município ele se compromete em 80% do valor da obra. E se comprometendo a buscar 20% de iniciativa privada, e se dentro de 2 ou 3 meses ela não conseguir, ele arca 100% com a obra. E assim é a mesma coisa com o custeio. 86% no custeio dos leitos, se não conseguir ajuda da iniciativa privada, sobra o outro 14%. Então nós estamos falando de 100% de uma obra de 10 milhões de reais sendo investido dentro do hospital que não é público. É um hospital que tem uma parceria pública-privada. Dentro dessas condições, o que nós temos que questionar é o seguinte: quem vai fazer a gestão desses 10 leitos? É a prefeitura ou é o hospital? Qual a garantia que nós vamos dar para a população de Itabirito que esses leitos vão ser 100% SUS? Porque ninguém garante que lá vai ser 100% SUS. E aí vem a questão: nós vamos autorizar o município a investir 10 milhões de reais sem a garantia de que as vagas sejam 100% SUS. E aí me atendo a outro exemplo. Se você pega hoje, precisa, porque nós somos cobrados todo dia e toda hora com transferência para UTI, para CTI e outras coisas mais, se hoje nós não temos a garantia de que esses leitos poderiam ser sendo usados pela iniciativa privada, para uma Unimed ou para uma Saúde Bradesco ou outras coisas. Então não garante que isso vai ficar 100% para os pacientes que forem da UPA para lá. Então é esse questionamento dentro da matéria que eu tenho falado, e eu acho que poderia até chamar aqui o próprio secretário com a administração aqui para estar explicando isso melhor e dando mais uma clareza.
Ô Léo, dentro da discussão aqui, do vereador Renê falou ali, eu acho que o beneficiado aqui é o povo, né? A gente vai passar, o povo vai prevalecer, e essa discussão do UTI, né, é algo que é um anseio da população itabiritense. E é um custo que será muito alto, que a princípio a gente parece, né, que é, devido aos 376 milhões de reais que hoje tem no caixa da prefeitura, aparentemente vai ser tranquilo a gente manter isso. Mas a gente sabe que o futuro pertence a Deus, né? E pelo fato, né, realmente, desses leitos de UTI, né, ser implantado dentro de algo que é privado, eu já tinha até comentado isso alguns anos atrás, né, eu acho que a gente tem o potencial de ter um próprio hospital, né, municipal, temos algo nosso. Então, eu não sei quem vai pedir vista aí, mas eu até faço questão de observar, de pontuar, de comungar isso aí com os vereadores.
Dentro da discussão, vereador, até mesmo respondendo Vossa Excelência aí, a questão que a gente tem certeza que vai ser benéfico para a população de Itabirito. Poderia pegar esse dinheiro e investir dentro da própria UPA e fazer os 10 leitos de UTI lá dentro, e com a gestão 100% do município. Nós já temos 6 leitos de UTI dentro da UPA, fora as ambulâncias, para trânsito e tal. Então a gente tem que entender que a UTI, né, que é a unidade de tratamento, ela tem uma pequena diferença do CTI. Nós não vamos perder, deixar de ter uma complexidade, precisar de um CTI, nós vamos depender ainda de Ouro Preto, vamos depender de Belo Horizonte, aonde nos receber. Só que aí, o que eu estou te falando para a Vossa Excelência é o seguinte, não é que não seja benéfico, não, é um sonho mesmo da população. Mas acontece que nós poderíamos estar fazendo isso dentro de uma coisa que é nossa. Nós poderíamos estar abrindo com esses 10 milhões de reais, mais 10 leitos de UTI dentro da nossa UPA, e ela suporta e ela comporta. Aumentar.
Mas é o que eu estou falando, Renê, é justamente isso, entendeu? Poderíamos hoje ter algo, né, nosso. E eu gostaria de chamar a atenção, como eu fui despertado pela sua fala aqui, né, de fazer uma coisa muito bem amarrada, porque no poder de transporte público, hoje nós temos um grande problema. O problema hoje que você fala todo dia sobre transporte público, eu falei na rádio esses dias, né? E agora nós estamos entrando na área da saúde. São 10 milhões de reais que vão ser investidos em algo privado. Então nós temos que ter total segurança, porque mais para frente a gente não entrar em dificuldade. Eu acho que temos que olhar isso sim. Só estou ratificando o que Vossa Excelência acabou de falar, porque no momento como esse agora é momento de nós pensarmos juntos, porque a população que é a mais interessada em tudo.
Eu vou até sugerir aqui, desculpa aí, Edson. Se poderia colocar isso sobre a mesa, a gente receber aqui os responsáveis.
Seria importante, presidente, a gente conversar com o secretário de saúde, que ele é bem, né, articulado, porque, como tanto o pastor falou quanto o Renê, né, a gente tem que estar 100% seguro dessa gestão aí dessas vagas, né? Porque senão a prefeitura vai fazer o investimento, a gestão dessas vagas aí ou fica com a iniciativa privada, ou até mesmo entender, né, a questão do SUS, vai ter que cadastrar Itabirito em toda a região, vai receber pessoas de todos os lugares, ou vai ser só a Secretaria aqui de Saúde que vai direcionar os pacientes locais aqui? Então, seria importante a gente conversar com ele, explicar aqui detalhadamente aqui o projeto para a gente, né, amarrar.
O cadastro de CTI, ele não é local, né? A gente sabe hoje pelo sistema do SUS Fácil que ele é regional. Então, uma pessoa que cadastrou lá em Ouro Preto, da mesma forma nós aqui. Hoje, se eu tenho uma pessoa com uma fratura exposta no membro inferior, por exemplo, aconteceu meio-dia. Se uma pessoa teve um cadastro feito 11h59, ela está na frente dessa pessoa, mas é regional, são de micro-regiões. Se eu não me engano, hoje é Mariana, Ouro Preto, Itabirito e... Mariana, Ouro Preto, Itabirito...
Ponte Nova também entra.
Não sei se Ponte Nova entra, mas digamos que sim.
É porque já teve vaga transferida de gente para lá.
Então, é por micro região. E isso ficou muito claro para mim desde o início, mas de fato, não sei te responder agora como ficaria, por exemplo, a questão da fiscalização desses leitos.
Pois é.
Então, mas vamos deixar sobre a mesa
igual e a gente no caso,
chama porque, eles na quinta-feira, acho que é importante.
É, porque no caso, igual você está falando, aí você explicou muito bem com relação ao CTI. Né? Só que aqui nós estamos falando de UTI. Não muda, não estou te criticando nem nada, não. De jeito nenhum, estou contrapondo, sim, não. É porque é diferente, porque vai ficar na mão do município. O tanto se fosse CTI, faria os 10 e nós perdíamos de cara a referência que tinha aí. Eu acho que estão tendo esse cuidado aí.
Entendi. Na quinta-feira, então, eu vou convocá-la a vir, que dá um esclarecimento, se a gente estiver confortável para votar a matéria, a gente vota.
Obrigado.
Então, se ficar a gestão toda aqui no município, melhor, vai fazer um investimento, vai pagar o custeio disso tudo.
E outra, Léo, me parece que fica em casa de quase 2.300 a diária. Além do investimento de 10 milhões de reais, ainda tem 2.300 a diária por paciente que fica lá.
Por leito.
Por leito.
Então vai ficar sobre a mesa. Até na quinta-feira para a gente... Os projetos de lei 183 e 184 são projetos novos e serão encaminhadas para votação. Gostaria só de pedir a colaboração dos vereadores, que a gente tem aqui com 8 projetos em segunda discussão e a pauta extremamente extensa. Vamos chamar uma segunda reunião rapidamente, só para a gente votar esses projetos que estão em segunda discussão, que a gente já finaliza e dá procedimento na pauta. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos da reunião de hoje. Muito obrigado a todos. Vão com Deus.